nada demais. Só o friozinho que o susto traz. Com você tão perto assim é querer demais de mim. Eu aqui nunca estou pronto. Tudo que há de vir do nosso encontro vai me revirar sem dó. Arder de sol a sol. Mas eu prometo sobreviver, mesmo que o amor ou o que dele há de vir apanhe-me entre os loucos, os muito pouco normais. Ir atrás do amor é um jaz. Mas se você quiser me seguir, tudo é mais simples que beijar sem morder. Eu proponho sair, correr os bares, comemorar com um brinde a você. Eu proponho sair, correr os bares, comemorar com um brinde a você. Demais. Só o friozinho que o susto traz. Com você tão perto assim é querer demais de mim. Eu aqui nunca estou pronto. Tudo que há de vir do nosso encontro vai me revirar sem dó. Arder de sol a sol. Mas eu prometo sobreviver, mesmo que o amor ou o que dele há de vir apanhe-me entre os loucos, os muito pouco normais. Ir atrás do amor é um jaz. Mas se você quiser me seguir, tudo é mais simples que beijar sem morder. Eu proponho sair, correr os bares, comemorar com um brinde a você. Eu proponho sair, correr os bares, comemorar com um brinde a você. Eu proponho sair, correr os bares, comemorar com um brinde a você.
Eu proponho sair, correr Rádio Cidade, Paulinho Maurício e a tradução do dia.
E o destaque para você, o som de Dave McLean. We say goodbye. Nós dissemos adeus. É a tradução do nosso Show e Companhia. Você jamais encontrará outro que te ame mais que eu. Você jamais amará outro homem, pois sei que jamais sairei de seus pensamentos. Eu jamais encontrarei outra garota que me agrade mais que você. Eu jamais amarei outra garota, pois você não sai de meus pensamentos. Não sai mais. Por quê? Por quê? Porque nós dissemos adeus. Por que você disse adeus a mim? Porque eu disse adeus? Eu disse adeus a você. Por quê? Por que nós dissemos adeus? Por que você disse adeus a mim? Por que eu disse adeus? Eu disse adeus a você. Por quê? Porque nós dissemos adeus. You never find another girl that loves you more. You never love another man. a tradução do dia para Dave McLean. We say goodbye. Nós dissemos adeus. Gente, são 4h21 no nosso Show e Companhia. Literatura, autores brasileiros. São assuntos agora na nossa programação. O nosso contato é com a escritora Renata Marinho. Entre outros livros, eu destaco que eu acabei de ler O Veneno do Caracol e também 50 Corpos. Para quem gosta de um thriller com reviravoltas, de um suspense, Renata Marinho escreve desse jeito. Olá, Renata, bem-vinda à nossa programação. Tudo bem contigo?
Oi, Paulinho. Boa tarde para você, para todos os ouvintes. É muito gostoso estar com você aqui nessa tarde. Vamos falar bastante de literatura.
Quero agradecer seu tempo, disponibilidade. Renato foi sempre muito gentil, desde o nosso primeiro contato, para estar armando essa entrevista. Sempre muito solista, muito gentil. A gente quem agradece. Mineira, de Belo Horizonte, 5 livros. Vai me corrigindo se eu falar alguma coisa errada aqui, Renato.
Tá bom.
O 50 Corpos venceu o prêmio Ecos da Literatura na categoria Melhor Livro Thriller Policial 2025. Também vencedora do concurso literário Astral Cultural, né? Jornalista, né? E, Renata, vamos lá. Você, jornalista, sua profissão, como que pintou a literatura? Porque é uma coisa gostar de... Por exemplo, eu gosto muito de literatura e ler, mas não consigo escrever. Como que pintou esse lance? Pô, eu quero escrever. Eu quero colocar esse dom também que eu tenho e produzir livros, criar histórias, enfim. Como que surgiu isso na sua vida, Renata?
Então, Paulo, olha que interessante. Na verdade, a literatura veio antes do jornalismo.
Uhum.
Eu, por volta dos meus 12, 13 anos, eu me apaixonei por livros. Então, era uma frequentadora assídua da biblioteca da escola, da escola pública. E aí eu comecei a devorar os livros. Eram, assim, 2, 3 livros por semana. Então, nesse período ali, antes mesmo de fazer o vestibular, eu já entendia que eu queria também ser autora. Porque eu achava fascinante essa capacidade que os autores têm de criar, né? Como você já mencionou, criar histórias, criar universos. E eu queria, né, provocar isso também nos meus leitores. Então, essa, na verdade, o primeiro ponto é esse. Eu tinha essa certeza dentro de mim muito nova. E aí, na época, de fato, de escolher, né, qual curso que eu ia fazer, a carreira que eu ia seguir, eu já escolhi o jornalismo justamente por entender que é uma profissão que ia me ajudar lá na frente. E, de fato, isso aconteceu.
Uhum.
Porque eu comecei a escrever, fiz estágio em jornal, trabalhei muito com o jornalismo, principalmente impresso, e isso me ajudou depois, mais tarde, com os livros, né? Então, na verdade, a literatura veio antes do jornalismo.
Que bacana! Agora, você citou, né, que desde pequena, desde adolescente, você gostava de mergulhar no mundo da literatura. Qual foi o livro, qual foi o autor ou autora que você lembra, falou assim, cara, isso me tocou profundamente, eu quero isso pra minha vida. Você tem isso? Por exemplo, eu também sempre gostei de ler, né? E assim, a primeira coisa que quando eu li que me tocou muito foi a Agatha Christie, que foi, caramba, que loucura. E aí fiquei devorando todos os livros dela e a partir daí foi embora, sei lá, tinha... Será 12, 13 anos, enfim, né? E pra você, se lembra que autor e que
claro,
livro foi que...
Com certeza, acho que isso acaba sendo muito marcante no final das contas, né? Você acabou de citar o seu, né, o que te marcou. E no meu caso, né, foi um autor, foi o Pedro Bandeira.
Uhum.
Pedro Bandeira realmente abriu os meus olhos, assim, no sentido de entender que aquele universo ali, né, da literatura, da criação de histórias era possível. E depois, talvez os seus ouvintes também conheçam, não sei se você também vai se lembrar... Mas tinha uma coleção, a coleção Vagalume.
Vagalume, maravilhosa.
Vagalume. É. Então, assim, na escola, olha, eu me arrisco a dizer que acho que provavelmente eu li todos os livros dessa coleção.
Eu lembro do Escaravelo
então,
do Diabo.
Exatamente. Exatamente, Paulinho. Então, me despertou muito, assim, mas o meu primeiro autor que, de fato, assim, eu mergulhei e me despertou foi o Pedro Bandeira, sem dúvida.
Ô Renato, e como que foi o caiu o thriller, o suspense aí pra você, né? Porque eu acabei de ler, né, O Veneno do Caracol, tinha lido já os 50 Corpos, a gente conversou pelas redes sociais. Cara, é fascinante a maneira que você vai envolvendo, você não consegue... Aliás, a dica, quem quiser ler a Renata Marinho, pode ou na livraria da perto, né, que você quiser frequentar fisicamente, ou então pela Amazon, você encontra a Renata Marinho com O Veneno do Caracol, também 50 Corpos. Cara, vale muito a pena, você não consegue largar o livro, porque vai te prendendo de tal maneira, e sempre tem aquela surpresa, aquele plot twist no final, enfim. Como é que foi esse estilo que caiu, que você tá dominando, escreve com tanta propriedade.
Ah, obrigada, Paulinho. Fiquei muito feliz desde sempre com seus feedbacks, né? Então, na verdade, até você comentou na abertura, eu tenho 5 livros publicados. E aí eu falo que eu tive esse privilégio até de experimentar alguns gêneros literários também. Então, o meu primeiro livro, né, os primeiros 3 livros, na verdade, não foram realmente no gênero de suspense. E aí eu pude experimentar, então eu realmente descobri experimentando. Eu escrevi romance romântico, escrevi livros, né, que, enfim, com uma linguagem mais para jovens. E aí, quando eu me deparei, né, eu sou uma consumidora também, eu amo consumir todos os conteúdos de suspense, de thriller. E aí um dia eu me peguei pensando justamente nisso, eu falei, tá, se eu consumo thriller, né, se eu consumo suspense, por que não tentar escrever? E é um desafio, porque realmente é muito difícil, é isso que você falou, é prender o leitor, é conseguir criar uma história que faça sentido, investigação policial, crimes, né, na maioria das vezes. Então, assim, exige muito do autor. E aí, na minha primeira tentativa, que foi com Veneno do Caracol, eu já venci um concurso, já, né, enfim, já bati todas as minhas metas, assim, no sentido até de alcance, de livrarias, de tudo. Então, eu falei, tá, então tem um caminho aqui. E aí veio depois, né, eu realmente me apaixonei, me encontrei no suspense. E aí, com 50 Corpos, que foi esse que eu já venci no concurso, esse livro, eu falo assim, de fato, eu também acho que é o meu melhor livro no sentido de escrita mesmo, de dedicação, uma pesquisa muito intensa. Demorei muito tempo, né, para fazer os 50 Corpos. E fala da ditadura, fala, enfim, então é uma pesquisa realmente muito vasta. E esse livro, né, os 50 Corpos, eu até, hoje, inclusive, Paulinho, mais tarde, ele provavelmente deve ir, né, deve ser semifinalista também de um outro concurso.
Ah, que legal.
O resultado vai sair hoje à noite, tá concorrendo no Jabuti, então, enfim, é um livro que eu tenho uma grande expectativa com ele esse ano ainda também. Já venci, né, um prêmio com ele, mas eu acho que, assim, deve aparecer mais alguma coisa, alguma surpresa boa por aí esse ano ainda. Então, o suspense me conquistou justamente por eu também amar esse gênero e eu, né, consumo séries, livros, é nesse sentido mesmo que eu acabei me rendendo também.
É fã também da Freida ou não?
Com certeza. Eu acho que os plots que ela... eu acho que não existe, né? É uma pessoa com a capacidade de pensar, de imaginar histórias como ela, com tanto plot twist bom, assim, né?
Caramba, a gente fica doido com a Freida, realmente. Renata, vamos lá, você falou ano passado essa questão do processo, né, de criação, eu não vou dar spoiler, evidente que não, jamais cometeria isso, mas no 50 Corpos tem uma jornalista, né, você é jornalista, como é que é o seu processo de criação, quer dizer, você no seu livro 50 Corpos, você tem uma personagem central que é uma jornalista, e você sendo jornalista, como lidar com essa questão e também esse trabalho de pesquisa, né, para a Renata falou, e é verdade, o livro passa numa outra fase, mas lembra períodos da ditadura, enfim, então requer uma pesquisa e tal. Você mesmo falou que demorou bastante tempo para confeccionar os 50 Corpos. Como é que nasce primeiro a personagem, nasce primeiro uma ideia central? Como é que se dá isso, especificamente dos 50 Corpos?
Olha, perfeito. A sua pergunta ela é muito boa, porque eu consigo até explicar realmente, falar um pouquinho dessas diferenças, né? Cada autor, de fato, tem a sua forma de fazer um livro, literalmente, né? No meu caso, Paulinho, eu sempre parto de uma ideia. Então, não necessariamente de um personagem, mas eu parto de uma ideia central, que a partir disso eu começo a desenvolver na minha cabeça esses possíveis cenários. A partir do momento que eu fecho na minha cabeça a história, então eu sei exatamente onde a história vai começar e onde ela vai terminar. Eu tento pra escrever. Porque eu já escutei alguns autores, né, amigos, assim, a gente sempre troca essas ideias. Tem gente que senta pra escrever e, assim, deixa fluir. Sem muito roteiro, sem muito, né, senta ali e vê o que vai acontecer. Eu, particularmente, eu gosto muito de... Eu fecho a ideia na minha cabeça primeiro. A ideia é mesmo o livro, né, o projeto como um todo.
Entendi.
No caso da jornalista, só pra comentar e te responder, no caso da Alana, né?
Alana.
Então, é engraçado, porque as pessoas acabam fazendo essa associação inevitável, né? Já escutei essa pergunta antes. E é legal, porque, assim, eu fiz de propósito e, ao mesmo tempo, eu construí uma personagem completamente diferente de mim. Então, assim, ela é jornalista, que ela foi pra TV, eu sempre fui pro impresso, né? Trabalhei em jornal, revista, assessoria. Então, assim, é uma personagem completamente diferente. Então, eu uso, né, ali o conhecimento que eu tenho, obviamente, da profissão, mas, assim, de qualquer forma, somos, né, completamente diferentes. Eu tenho esse cuidado justamente até para não, né, não criar um personagem muito parecido comigo, enfim, né?
É interessante, né? Quer dizer, você tem toda a história, depois você vai desenvolvendo e você escreve melhor à noite, durante o dia, você tem, tipo, a hora de eu trabalhar agora ou deixa rolar, deixa fluir? Como é que é isso?
Eu tenho uma rotina muito, muito certinha, muito fixa. As pessoas até têm esses estereótipos, assim, né? Que o escritor tem aquele personagem que escreve à noite, que tem aquele momento de inspiração. A gente brinca, Paulinho, que isso é um estereótipo, assim, muito ultrapassado até. Uhum. Porque os autores, né, hoje, os autores contemporâneos, os autores nacionais, a gente tem uma rotina mesmo. Então, eu acordo todo dia no mesmo horário, por volta das 7 horas. 8 horas da manhã meu computador já está ligado, então não existe aquela inspiração no sentido, existe trabalho contínuo, né? Uhum. Revisão depois, mas assim, é aquela ideia de que ah, você precisa estar inspirado. Não, eu estou inspirado todo dia, eu tenho que escrever todo dia. Então eu tenho uma rotina que eu abro meu computador, 8 horas da manhã meu computador está ligado. Então é rotina mesmo, sabe?
Trabalho mesmo, quer dizer, eu vou trabalhar, não tem essa de ah, madrugada, com um copão de uísque do lado e tá vindo inspiração. Não, isso é vinheta.
Que é engraçado, aquele autor que tá com seu computador, naquela paisagem maravilhosa, isso não existe, gente, é idealização. Autor brasileiro tem conta pra pagar, tem boleto, tem que correr atrás e é isso, sabe? Eu acho que é um estereótipo até engraçado quando eu vejo isso em algum filme, alguma série, eu acho, porque é muito fora realmente da realidade, né?
Muito fora da realidade. Bom, se situa essa questão, pô, temos que trabalhar, né, as contas vencem e tal. Como é que está o mercado? A gente vem percebendo que pesquisas mostram que o brasileiro está se interessando mais por comprar livros, está aumentando vendas, etc. e tal, mas a gente sabe que é um caminho meio espinhoso. Como é que está o mercado para o autor brasileiro, para publicar um livro? Quer dizer, tem um respaldo das editoras? Como é que é esse trâmite, esse processo todo, Renata?
Olha, Paulinho, hoje a gente tem uma oferta muito grande, então tem muita gente produzindo, eu faço parte de alguns grupos de autores, e assim, é muita gente boa, muita gente produzindo com qualidade, livros, né, que batem de frente com qualquer best-seller internacional. E aí o mercado, né, quando a gente pensa em Brasil, é justamente um mercado muito fechado ainda, infelizmente. Então, tanto para você entrar nas grandes editoras, é uma dificuldade tremenda, né, eu tô no mercado há muitos anos. E assim, hoje eu tenho uma editora grande por trás, que é a Alta Books, né? E foi uma caminhada muito longa, muito árdua, realmente, para chegar até a Alta Books. Então, para quem entra, né? Até para quem quer entrar, enfim, no mercado, não adianta a gente romantizar, é difícil, como acho que qualquer mercado, na verdade, sim, né? Tem os grandes grupos, enfim. Então, esses acessos, você precisa conquistar esses acessos, no sentido de você ter público, criar suas próprias comunidades, né? Aí você se torna também atrativo para as editoras. Mas uma coisa que eu tenho chamado bastante atenção, inclusive até aproveitando o gancho, eu tô indo pra Flip, né? Vou participar de uma mesa na quinta-feira. A Flip é uma, talvez, uma das mais importantes, né? Feiras, assim, de feiras literárias, né? Uhum. Não só do Brasil. E o que eu tenho visto, assim, eu tenho participado bastante de eventos. Os eventos estão lotados, Paulinho. Uhum. Então, assim, fui pra Poços de Caldas esse ano, participei de uma mesa lá. Então, isso me deixa muito feliz, muito otimista, porque é o que você falou, os números estão mostrando, né, essa crescente, mas também eu percebo isso no dia a dia, nos eventos. Bom. Então, auditórios lotados, plateia muito entusiasmada, o pessoal que realmente acompanha, isso acaba sendo um termômetro pra gente também, né?
A própria Bienal,
então,
é um grande sucesso.
Agora e muito, muito animada já até com essa perspectiva de encontrar a Flip de novo lotada.
Maravilha, com certeza, a Flip é um sucesso internacional, enfim. E a própria Bienal, né, Renata? O público que passa pela Bienal ao longo dos dias, são números realmente impressionantes, né?
Exatamente, tanto o Rio quanto São Paulo, né? Uhum. E eu acho que é uma disputa extremamente válida e boa, porque eu participo das duas. E assim, é sempre um número a mais, sabe? Se São Paulo faz algo grandioso aqui, o Rio quer fazer maior e vice-versa. Então, e você vê todos os dias, né, ingressos esgotados. Então, isso demonstra de fato que as pessoas estão mais interessadas, talvez, né? E essa crescente até no número de vendas, eu vi uma pesquisa recente também que apontou isso, do Publish News, né, enfim, que é um portal muito confiável. Então, acho que a gente está caminhando, talvez, até para também fortalecer, né, e eu tenho essa expectativa, a nossa literatura, né, os autores nacionais, porque a gente acaba vendo também que na lista dos mais vendidos, inevitavelmente, a gente tem uma galera de fora que chega e domina, né. Uhum. Então, assim, acho que tem essa necessidade também de olhar para dentro e valorizar principalmente os autores nacionais.
É que tem muita, muita gente boa, com toda certeza. O Renata, como é que se lida com assim, eu acho que é importante saber, porque a divulgação, né, hoje você tem uma editora que te dá um respaldo, mas acho que o grande, essa questão, até para brigar com gente de fora, com grandes editoras, é fazer, mostrar o trabalho, mostrar o produto, quer dizer, a divulgação, né? Redes sociais, que peso tem para estar mostrando o seu trabalho e atingir o público?
Olha, hoje, como você já, né, bem disse, é fundamental, assim, eu acho que não existe produto, né, e cê, enquanto você pensa o livro, né, não deixa de ser um produto.
Sim.
É, não tem como a gente realmente não pensar em divulgar esse produto, né, então serviços, produtos, acho que hoje a gente usa essas plataformas como essa base mesmo e apoio, né. No meu caso em particular, eu sofro um pouco, porque eu acho que o sonho de todo autor, no fundo, assim, sendo bem sincera, seria escrever o livro, publicar e já partir para escrever o próximo, né, o nosso grande prazer é escrever, não necessariamente divulgar, né.
Entendi.
E aí a gente se depara com isso, eu estou falando a gente no plural, porque, de novo, eu faço parte de alguns grupos e a gente já fomentou essa discussão várias vezes, assim. É, no final das contas, a gente é meio que obrigado a estar nas redes sociais, né?
Uhum.
Produzir conteúdo para ser encontrado ali. Por exemplo, quem está me ouvindo aqui agora pode pesquisar e vai me encontrar, né? Então, isso é importante, é necessário.
Sim.
Mas, inclusive, se a pessoa entrar no meu Instagram agora, por exemplo, você vê que eu não sou uma pessoa que publica dia a dia, eu não tenho essa vontade de ser blogueira,
uhum.
sabe? Eu tenho vontade de ser escritora. Então é um desafio nesse sentido de manter esse equilíbrio. Eu não posso deixar de fazer, mas ao mesmo tempo eu também não quero ser a pessoa que vai mostrar o meu dia a dia, que
Entendi.
Vai ficar o tempo todo na internet, sabe?
É, assim, com todo respeito à questão de internet, redes sociais, é, entre aspas, um mal necessário. A gente que está na
Exato.
Comunicação, a gente não pode dar as costas, mas também tem que saber dosar, porque, enfim, às vezes muita gente acaba perdendo meio que a mão, enfim. Você falou uma coisa que eu dei uma pensada aqui, Renata, você fala dessa inquietação que o autor tem, né? Tipo, eu acho né, cara, divulgar, ter que... Cara, eu quero escrever, eu quero produzir mais e tal. Você também falou, pegando outro gancho, pô, eu levanto todo dia 8 horas, meu computador tá ligado, eu tô trabalhando, não tem essa. É, algum projeto já em andamento, um outro thriller, você pode adiantar ou não? O que você pode falar pra gente do trabalho da Renata Marinho?
Olha, que pergunta legal.
É pergunta de fã, cara, que eu tô louco pra ler outra coisa que você vai escrever, que eu fiquei fã da sua escrita, dos dois livros que eu li, que foi o Veneno pela Ordem, né? Não é o primeiro uhum. que você lançou, mas eu li primeiro. Te conheci através dos 50 Corpos, depois a gente até conversou pelas redes e tal, o Veneno do Caracol, fui atrás, acabei de ler, tem aqui poucos dias. Cara, são dois livros sensacionais que eu devorei, adorei, sem fazer média, cara, não preciso disso. É sensacional. Então, assim, não é o apresentador, o jornalista, o radialista Paulinho Maurício está te perguntando, é o fã. Cara, quando vai ter outro da Renata Marinho para eu poder devorar também, mulher?
Olha, obrigada, Paulinho. Olha, mensagens, assim, esse retorno que faz a gente continuar, viu? Porque realmente não é fácil, mas é isso daí que faz a gente continuar. E já te adianto pra você ficar feliz, que pode ficar tranquilo que vai ter a continuação dos 50 Corpos.
Meu Deus!
Estou trabalhando nesse momento.
Meu Deus! Agora que eu não durmo mais, eu sou um cara, como é que é ansioso, agora eu vou ficar desesperado. Continuação dos 50 Corpos é sensacional, pô.
É, os 50 e o enredo, né, de novo, sem spoiler, né, como você já disse lá na frente, a gente não pode contar pra quem ainda né,
uhum.
não leu. Mas é um livro que você viu a complexidade, né?
Sim.
Dos personagens,
Sim.
dos temas. Então, assim, é um livro que me permitiu realmente continuar, assim. Então, daqui a pouco o pessoal vai ver a Lana de novo aí.
Que bom. Gente, ó, dica, tá? É, vai conhecer o trabalho da Renata Marinho, pra quem não conhece, Veneno do Caracol, vai atrás dos 50 Corpos, é fácil acesso na Amazon, por exemplo, se você não quiser buscar numa livraria física. É, cara, ela acabou de falar, que legal essa informação que eu consegui arrancar da Renata, né? Vai
Primeira
ter a continuação.
Mãe, ninguém sabia.
Olha que legal, vai ter continuação dos 50 Corpos, que deixa realmente um fio pra ser puxado, um novelo ali pra ser né, desenrolado. Eu não vou falar o quê, evidente que não, mas assim, cara, já tô dando uma viajada aqui, vai ser sensacional. Então procure o trabalho da Renata. E assim, e como a gente falou, né, valorizar os autores brasileiros, que não é fácil, é uma baita é uma batalha realmente, todos os dias, enfim, tá buscando espaço, disputar com grandes nomes da literatura internacional, tem a questão da publicidade, questão da divulgação. Cara, é matar um leão por dia, cara, e num métier tão fechado que é essa questão da literatura. Então, dê oportunidade, se abra, porque com certeza você vai curtir demais. Se você gosta de um thriller, de um suspense, de uma reviravolta, que vai te prender realmente da primeira à última página, vai procurar Renata Marinho, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tô falando isso porque eu li os dois livros, eu trouxe a Renata aqui para conversar com a gente, porque eu fui leitor dela e acabei fazendo contato pelas redes. Olha que bacana como rede social também às vezes faz coisas boas. E ela está conversando com a gente aqui agora. Já estou perguntando demais. Tem previsão ou ainda não, Renata?
Ainda não, mas olha, no ritmo que eu estou conseguindo escrever, que a gente também, né, eu já tenho essa métrica mais ou menos do tempo, eu imagino que no máximo aí, primeiro semestre do ano que vem, o livro já vai estar nas livrarias.
Que Bahia, a gente volta a conversar aqui, com certeza, viu?
Com certeza, com o maior prazer, Paulinho.
Você falou que vai participar dia 23 agora da Flip, algum projeto para a Bienal também, como é que está isso, Renata?
Eu estou focada agora realmente, né, até a convite da editora, né, da Alta Books, eu estou indo para a Flip. A Bienal, eu participo, né, eu estou fisicamente em São Paulo, então assim, eu consigo participar, mas em nenhum painel esse ano ainda, né, não tem nada fechado, painel ou participação, mas com certeza estarei lá, né, presença confirmadíssima. E assim, nessa expectativa muito grande, principalmente para os prêmios que ainda, o 54 ainda está concorrendo esse ano. Então, eu estou com uma expectativa muito grande, hoje, às 8, né, às 20 horas, vai sair o resultado do Prêmio Aberte. Eu estou com uma expectativa grande de ser mais uma vez semifinalista aí, porque começa o semifinalista para depois ser finalista, né?
Uhum.
Então, assim, nesse ano ainda, Paulinha, até por isso que eu investi realmente, né, estou nesse momento de desenvolver o segundo livro, né, com os personagens, 50, justamente pensando nisso. Eu acho que é um livro que ainda, de fato, é o meu foco de trabalho, é um livro que vai me render ainda alguns bons frutos, assim, coisas boas. Então, o meu foco total é, esse ano ainda, na divulgação dos 50 corpos.
Tô na torcida para essa premiação logo mais à noite. Livraço, adorei. Você sabe disso, não tô fazendo média aqui no ar. Eu te falei isso nas suas redes sociais e falei com toda a sinceridade. Torço demais pelas premiações, pelo seu trabalho. Renato, eu quero agradecer demais o seu tempo, né? Sua disponibilidade. Sempre muito gentil, desde, repito, nosso primeiro contato. Sempre foi muito solista. Pode contar sempre com a gente para estar divulgando o trabalho de vocês, participações em eventos, portas sempre abertas para você aqui na Rádio Cidade, tá bom, Renata?
Paulinho, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Eu posso divulgar meu Instagram aqui para o pessoal?
Eu ia te perguntar exatamente isso, por gentileza. Vamos lá, deve divulgar.
Maravilha. A gente está falando, né, a gente tem falado, como disse você, né, do lado positivo, né, dos pontos positivos também das redes sociais. Então, para quem deseja me acompanhar, quem me escutou aqui hoje, é renatamarinho.jn, JN de jornalismo.
Uhum.
Então é fácil me encontrar no Instagram e por lá também vocês conseguem acompanhar tudo, essa agenda, né, de eventos, as minhas participações, eu sempre acabo divulgando pelo Instagram mesmo, é a minha principal rede hoje.
renatamarinho.jn, é isso?
Isso.
Maravilha. Renata, brigadão, viu, pelo seu tempo mais uma vez, foi um ótimo papo, sucesso no seu trabalho, boa sorte logo mais na premiação, que você tenha também uma grande participação na Flip e em outros eventos que vão vir, e estamos na expectativa da continuação, da parte 2, do excelente 50 Corpos. Muito obrigado, forte abraço para você.
Obrigado e abraço a todos.
Renata Marinho, escritora, falou ao Jornalismo da Cidade.
Informação precisa, o que você precisa? Esporte, cultura, economia na brisa. Tá no rádio, tá no som, tá no coração. Notícia o tempo todo é a nossa missão. Rádio Cidade te deixa bem. Sempre do seu lado. Entrevistas de impacto. Saúde e serviço. Oh, yeah. Reportagens exclusivas. É disso que eu preciso. A batida da rola solta. A galera sintoniza. É referência em informação precisa. Do dia a dia, ao que vai te inspirar. Vamos lá! Na Rádio Cidade é só celebrar.
te deixa bem informado. Com música de qualidade, sempre do seu lado. Entrevistas de impacto, saúde e serviço. Oh yeah, reportagens exclusivas. É disso que eu preciso.
Desde 1990, fazendo rádio pra você, Paulinho Maurício, na cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Feche os olhos e sinta o arrepio, a luva branca, o chapéu de lado, o passo que desafiou a gravidade. Ele vendeu mais de 1 bilhão de discos, parou o planeta e se tornou imortal. E agora, a lenda está de volta aos palcos. Sucesso absoluto de público e crítica por onde passa. O maior tributo do país chega para uma apresentação histórica, um show impactante. Com uma fidelidade impressionante, que vai fazer você acreditar que o rei do pop está bem na sua frente.
Dia 23 de julho, às 8:30 da noite, no Teatro Politeama. Garanta já o seu lugar pelo site Simpla. Para mais informações, 11 96309 4770. Viva a magia, sinta a energia. O rei ainda vive. Garanta seu ingresso agora.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitão. Tex, PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
AJ Comércio de Bebidas, distribuição de água mineral para empresas, galões de 10 e 20 litros, venda de água mineral natural e com gás em garrafinhas descartáveis e mais, Aquamix. Soda sem açúcar, cervejas e carvão. AJ Comércio de Bebidas, Rua China, número 16, travessa da Rua Messina, no Jardim Bizarro. Faça sua encomenda pelos telefones e WhatsApp 11 966 387997. AJ Comércio de Bebidas 11 966 387997.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Na Rádio Cidade, Paulinho Maurício. No Show e Companhia. Mais do dia. Medalha de bronze.
Histórias que a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer eu falhei, falhei, falhei.
Minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser. e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver, simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer, eu falhei, falhei, falhei.
Mas eu não faço o que minha boca fala. Eu faço o que meu corpo quer. Eu falo que cê não vale nada.
E no meu quarto cê não põe mais o pé.
Mas eu não faço o que minha boca fala. Eu faço o que meu corpo quer. Eu falo que seu beijo é furada. Que não me pega nem se eu te quiser. Mas eu não faço o que minha boca fala. Eu faço o que meu corpo quer.
Mas eu não faço o que minha boca fala. Eu faço o que meu corpo quer.
Medalha de prata.
Porque a gente é trouxa. E sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. Porque eu não consigo só matar a vontade, depois meter o pé exatamente como você faz. Sempre tem um lado que sofre, sempre tem um lado que chora, sempre tem um lado que gosta, mas corre atrás e perde a paz. Sempre tem um lado que vem, mata a vontade sem falar de amor. Adivinha que lado que eu tô, adivinha que lado que eu tô. Pensando na gente, caçando gatilhos pra te procurar.
Quase que automaticamente
invade a minha mente. Flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos. Malditos pensamentos intrusivos.
Tô aqui cercado de gente, pensando na gente,
caçando gatilhos pra te procurar. Flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos. Malditos pensamentos intrusivos. Porque a gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. Porque eu não consigo só matar a vontade, depois meter o pé exatamente como você faz. Sempre tem um lado que sofre, sempre tem um lado que chora, sempre tem um lado que gosta, mas corre atrás, perde a paz. Sempre tem um lado que vem, mata a vontade sem falar de amor. Adivinha que lado que eu tô, adivinha que lado que eu tô.
Tô aqui cercado de gente, pensando na gente,
caçando gatilhos pra te procurar.
Automaticamente invade a minha mente.
Flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos. Malditos pensamentos intrusivos.
Tô aqui cercado de gente, pensando na gente,
caçando gatilhos pra te procurar.
Automaticamente invade a minha mente.
Flashes quentes, nós dois no sofá. Não sei por que ainda tô ouvidos. Malditos pensamentos intrusivos. Porque a gente é trouxa e sem saudade de quem a gente deveria nem querer olhar na cara mais. A gente é trouxa e sem saudade. Fazer o quê?
Medalha de ouro, campeoníssima.
senta aqui. É bem melhor a gente conversar. Olha pra nós, tenta reparar. O nosso tempo já chegou ao fim. Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, quer parar e sempre desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De costas e cruzando a gente deita, se queixa e já não se beija. São deixas pro amor enfraquecer.
Pedras e danos pra nós, ninguém mais. Já nos tornamos amantes demais. Por egoísmo, por nada. No coração, tanta mágoa. Outras que a gente fez até o amor.
Aqui é bem melhor a gente conversar. Olha pra nós e tenta reparar que o nosso tempo já chegou ao fim.
Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, que reparar nem sempre é desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De costas e com sangue a gente deita, se queixa e já não se beija. São três pro amor. E pra você
é
lá, né, gente? Medalha de ouro foi Sorriso Maroto com Ferrugem, Perdas e Danos, Prata Tiaguinho com Pensamentos Intrusivos e Ambrose foi o Pélix com Ana Castela. Simplesmente acontece. Gente, final de programa, nosso show volta amanhã, a partir das 3 horas da tarde, e a partir de agora você tem o Ação Informação, segunda edição, né? Trabalho, claro, do Departamento de Jornalismo da nossa Rádio Cidade. Vou mais volta, hein? Junte aí!
Paulinho Maurício!
Me faz companhia!
Na Rádio Cidade, o principal hard news da região, com Paulinho Maurício. Credibilidade é tudo!
Todo mundo ouve!
Rádio Cidade, Jundiaí.
O rádio pra mim é bailão, é sofrência, é aqueles modão raiz e as baladas do universitário. Como eu já adoro uma moda de viola, ligo na minha rádio favorita que ela toca sertanejo o dia todo. Não preciso nem montar playlist. É ligar o rádio pra tocar o coração.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Hora certa do Jornalismo Cidade, agora 5 horas mais um minuto.
Redatores, repórteres, correspondentes e analistas novamente entram em ação para levar até você o melhor da informação. As notícias que serão destaques nos telejornais de hoje e nos jornais de amanhã, antecipadas a partir de agora, na segunda edição de Ação e Informação. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
E os destaques desta edição você confere agora com a voz da notícia, o nosso Antônio Carlos Zelo.
Polícia Federal intima senador e ex-líder do governo Jacques Wagner a depor sobre caso Master. Candidatos à presidência da República poderão gastar 133 milhões em caso de segundo turno. Polícia Federal conclui processo disciplinar e decide pela demissão de Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo de escrivão. Saúde recomenda vacinação após registro de 13 casos de sarampo neste ano no estado de São Paulo. Prefeitura de Jundiaí rompe a empresa de serviços de limpeza das unidades de saúde.
Hoje é terça-feira, 21 de julho, no ar o Ação e Informação, segunda edição. Trabalho do Departamento de Jornalismo da nossa Rádio Cidade. Coordenação, direção do Júnior Barranqueiros, voz da notícia do Antônio Carlos Zilo, mesa de som Lainara, Leandro Vidlin. Eu sou Paulinho Maurício, o Ação Informação está no ar, são 5h03.
A previsão do tempo.
Olha, a região metropolitana de Jundiaí terá uma quarta-feira de sol, temperaturas elevadas nesse veranico que nós estamos vivenciando, né? E os índices de umidade entram em declínio e devem atingir valores em torno dos 32% ou até menos, especialmente no período da tarde. Por isso, como hoje, a hidratação, a tomar água, né, é fundamental para a saúde de todos nós. Para esta quarta-feira, mínima de 18, imagina isso, máxima pode chegar aos 28 graus. Então, é o veranico que nós estamos vivenciando nesses dias aqui na cidade, em toda a região, né? Nesse momento aqui na região central, fim de tarde com sol e os termômetros registram no inverno brasileiro, hein? 26 graus, 5 e 4.
A Polícia Federal intimou nesta terça 21 senador Jacques Wagner, PT Bahia, ex-líder do governo no Senado, para prestar depoimento sobre envolvimento com o caso do Banco Master. O interrogatório será em 7 de agosto. O senador foi alvo em 18 de junho da nona fase da operação Compliance Zero. A Polícia Federal indica que Wagner recebeu vantagens, incluindo caronas em jatinhos privados, ingressos para shows no exterior e um imóvel em Salvador avaliado em 2,5 milhões de reais de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias ligadas ao banco de Daniel Vorka. A investigação também apura o envolvimento do senador com Augusto Lima, ex-sócio do Master e, segundo a Polícia Federal, responsável pelas operações financeiras e o envio de benefícios a Wagner.
Bom, vamos lá. O TSE, né, divulgou nesta terça uma portaria que estabelece o teto de gastos das campanhas nas eleições 2026. O valor máximo que os candidatos à presidência poderão gastar será de até 88,9 milhões no primeiro turno e 44,4 milhões em caso de segundo turno. Os mesmos valores das eleições gerais de 2022. A portaria também estabelece o teto de gastos para os candidatos a governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, por exemplo, os candidatos a governador poderão gastar até 26 milhões e 600 mil no primeiro turno e 13 milhões e 300 mil no segundo turno.
Polícia Federal concluiu o processo administrativo disciplinar PAC e recomendou a demissão de Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão por abandono de cargo. O processo foi instaurado após ele perder o mandato de deputado federal e não retornar ao trabalho no Rio de Janeiro, uma vez que mora nos Estados Unidos desde o início do ano passado. A decisão final depende agora da assinatura do ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, para efetivar sua expulsão da corporação.
Olha, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo recomenda a vacinação contra o sarampo após a confirmação de 13 casos da doença no estado em 2026. Os casos confirmados neste ano envolvem bebês de até um ano e adultos entre 20 e 50 anos, reforçando que o sarampo pode atingir diferentes faixas etárias, evidenciando a importância de manter a vacinação em dia. Desde junho, a Secretaria Estadual recomenda a aplicação da dose zero da vacina tríplice viral para bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias, principalmente aos residentes dos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, como medida adicional de proteção diante do cenário epidemiológico. Com o aumento dos casos, a vacinação continua sendo a forma mais segura e eficaz de prevenir a doença. 5:07, o Ação Informação decolou, está no ar, intervalo. Voltamos em instantes. Aguarde!
Ação e Informação, segunda edição.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Fotoótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Fotoótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655 7907, nas redes sociais Fotoótica e Relojoaria Hortolândia.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas. Concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintracargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação. Ação e Informação. Segunda edição.
Estamos de volta, né? São 5:09. Olha, a prefeitura aqui da cidade rescindiu o contrato com a empresa terceirizada Soluções após a companhia atrasar salários e deixar de cumprir obrigações trabalhistas, mesmo com os repasses municipais em dia. Uma nova empresa foi contratada em caráter emergencial para garantir a higienização das unidades de saúde. A prefeitura mantinha todos os repasses e pagamentos previstos em contrato rigorosamente em dia, não havendo pendências por parte do município.